Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida. Encare a sua bagunça, terceiro episódio, é a terceira semana onde nós de verdade estamos encarando a nossa bagunça. Eu espero que até aqui muitos de vocês tenham sido abençoados. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas onde o Espírito Santo tem mexido e desafiado a, de fato, encarar a sua bagunça. E o que nós falamos nas últimas duas semanas é que nós conhecemos um bagunceiro. A gente conhece de longe uma pessoa que é bagunceira. Quem aqui conhece um bagunceiro? Conhece gente que é bagunceira? É duro viver com bagunceiro, né? A gaveta é bagunçada, o roupeiro é bagunçado. Quando ele toma banho, parece que um pato passou pelo banheiro. É ou não é? Ele suja tudo, larga a toalha e deixa a roupa. Agora, o que mais me irrita nos bagunceiros é que eles não têm noção de espaço. Então, às vezes, tem uma coisa caída no chão e o bagunceiro, ele não junta. Por mais que botar uma arma na cabeça, ele não junta. Ele passa por cima da coisa, porque para ele é só mais uma bagunça. O difícil é viver. Tem alguém que vive com bagunceiro? Não levanta a mão, gente, senão vai dar briga aqui. Não é fácil. Agora, o que nós aprendemos até aqui é que diante de Deus, todos nós somos uma bagunça. Não existe aquele bagunceiro e eu não sou. Diante de Deus, todos nós somos uma bagunça. Ou porque fizemos uma em algum momento, ou porque vamos fazer. Tem alguém aqui hoje que está dizendo, não, eu não sou bagunçado, fala por ti. Claro que você não está agora numa bagunça, porque você já fez e está esperando a hora de entrar numa outra bagunça. Talvez você tenha bagunçado as suas finanças, talvez você tenha bagunçado a sua vida emocional, talvez você tenha bagunçado a sua reputação, talvez a bagunça tenha acontecido na sua carreira profissional, ou na sua carreira acadêmica, talvez nos seus relacionamentos, talvez você tenha bagunçado um casamento, talvez você tenha bagunçado mais de um casamento. O fato é que, segundo a palavra de Deus, João 3,16 fala, é que Deus amou tanto esse povo bagunçado que enviou seu filho para morrer por nós. Quando ele envia o seu filho por nós, nós podemos ter uma convicção de levantar todo dia de manhã e saber que tem um Pai Celestial que nos ama, está disposto a renovar suas misericórdias sobre nós e nos dar uma nova vida todos os dias. Amém? Essa é a coisa boa. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido uma frase: Deus te ama assim como você está. Mas desde pequeno eu ouvia do meu pastor a frase completa: Deus te ama assim como você está, mas te ama tanto que não quer te deixar assim. Deus te ama assim como você está, mas te ama tanto, tanto, que Ele não quer te deixar assim. Hoje, no Encare a Sua Bagunça, nós vamos ter que encarar de verdade. Por quê? Na minha jornada pastoral, eu percebo que a maior parte das pessoas consegue encarar a bagunça que você mesmo fez. Você consegue? Ó, fui eu que fiz. Vou assumir essa responsabilidade e vou encarar essa bagunça. Agora, a maior parte das pessoas foge de encarar a bagunça que alguém fez na sua vida. Alguém que te magoou, alguém que te feriu, alguém que abusou de você, alguém que te abandonou, tornou a sua vida uma bagunça. E eu estou falando de liberar perdão, encarar a bagunça. O tema hoje é sobre isso. É sobre liberar perdão sobre alguém que transformou a sua vida numa verdadeira bagunça. A nossa tendência é tentar esquecer. Não, já faz tempo, já passou, já perdoei, colocar debaixo do tapete. Mas à medida que eu explico a palavra hoje, você vai ver que esse é um problema. Então, o tema hoje é de verdade: encare a sua bagunça, a bagunça que alguém fez na sua vida. Vamos abrir a Bíblia, João capítulo 11, versículo 39, e eu já pergunto logo de cara: quem aqui é crente que trouxe a Bíblia física? Levanta a Bíblia física aí, olha só, tem uns 15 crentes só. Aqueles que não trouxeram a sua Bíblia física e não tem Bíblia, eu vou encorajar você a passar lá na loja, lá no final, e comprar uma Bíblia. Posso ouvir um amém? Assim você traz ela debaixo do braço, igual o crente faz, traz debaixo do braço a sua espada. João capítulo 11, versículo 39, é o famoso episódio de Jesus ressuscitando Lázaro. Então ele diz, já faz 4 dias que Lázaro morreu, e o texto diz, Jesus está falando: tirem a pedra, disse ele. Então disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque faz 4 dias. Então disse Jesus: eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra, que era muito pesada, e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, ele deu um grito: Lázaro, venha para fora. Eu gosto da versão pentecostal, de pastor pentecostal, que diz, explica o motivo dele ter dito: Lázaro, vem para fora. Porque se ele só tivesse dito: venha para fora, todos os mortos iam ressuscitar e iam vir. Eu amo isso. A pentecostal é muito engraçado. Eu amo essa ideia. Pregar até com voz rouca: Lázaro, vem para fora. Eu tô doido. Gente, eu queria ter estado lá, eu queria ter visto isso. Todo aquele monte de gente vendo Jesus. O cara tá 4 dias morto, ele manda: abre aí o negócio, tá todo mundo olhando o que ele vai fazer. E daqui a pouco ele grita: Lázaro, vem para fora. Como eu queria ter visto isso. Eu tô doido, tô esperando para lançar, eu tô louco para ver essa cena no The Chosen. Lazarus, come out. Eu até ensaiei como que é em inglês. Eu tô louco para ver essa cena. Eu vou chorar, eu já sei. Eu tô louco para chegar o momento de eu chorar essa cena. E aí vem Lázaro. E aí sabe o que aconteceu? Para surpresa de ninguém, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto estava envolto em um pano. Então disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Tirem as faixas, livra o homem e deixa ele caminhar. Vamos orar, baixe sua cabeça. Pai, obrigado pela tua doce presença aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa verdade que é: quando tu ages, ninguém pode impedir. Hoje eu calo a voz do diabo nesse lugar. Também aqueles que estão na internet. Toda mentira, toda vergonha que o diabo lançou nos nossos corações por anos, hoje, será quebrada pelo poder do teu Espírito. Eu oro para que tu toques os corações. Fale conosco individualmente. Fala profundamente hoje. Não superficialmente, profundamente. Com cada um de nós. Muda a nossa história, e quando sairmos daqui hoje, saímos transformados pela verdade e o poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Já contei essa história de quando eu era novo. Com 14 anos eu comecei a trabalhar numa instituição financeira. Eu era muito novo, não entendia muito da vida, e eu tinha um colega de trabalho, que ele era bem mais velho, ele sentava do meu lado. Ele era já um cinquentão, mas não era um cinquentão bonito inteiro como eu, magro como eu. Vocês estão vendo, né, gente? Estão vendo? Ele era aqueles mais, sabe, bigodinho e tal, judiado da vida. Fumava muito, bebia muito, tinha aquela voz pigarrenta, você conhece? Aquele cara que fala assim. E quando você conversava com ele, era uma nuvem negra o dia inteiro, de manhã à noite. Dava bom dia para ele, ele falava num tom de brincadeira, mas dava bom dia, ele falava: bom dia só se for para ti. Bom dia, por quê? Com aquela voz daquele jeito. Ele tinha muitas ideias sobre relacionamento que eram, hoje, olhando, eram aparentemente tóxicas. Então ele falava sobre mulheres, por exemplo. Ele nunca casou, ele teve um noivado, pelo que eu me lembro, e a gente não sabia nunca da história, mas ele falava: as mulheres não prestam, as mulheres só querem usar os homens, as mulheres, elas nunca são sinceras, as mulheres só querem o teu dinheiro. E ele tinha essas ideias sobre relacionamentos e sobre pessoas. Ele falava sobre as pessoas: eu não, Maurício, não confia, você não tem amigos, você tem conhecidos, não pode confiar em ninguém. E com ele eu aprendi essa frase, porque ele repetia sempre: quanto mais eu conheço as pessoas, mais amigo dos cachorros eu fico. Ah, o cara é depressivo demais, né? E ele era aquela nuvem preta. Você já trabalhou do lado de alguém que é uma nuvem preta todo dia, aquela coisa assim, sempre mal-humorado? Era esse cara, e o pior é que ele se dizia crente. Eu não sei, crente até o diabo é, né? Eu acho que ele não era crente, não. Mas eu precisei crescer para compreender que o tipo de comportamento que ele tinha estava baseado no tipo de vida que ele tinha vivido até ali. Os traumas que ele viveu na vida, as decepções nos relacionamentos, levaram ele àquele ponto, para a partir disso enxergar as próximas relações, as relações próximas dele, de uma maneira distorcida. Quantos sabem aqui hoje, nessa noite, que todos nós estamos vendo a vida pelos óculos ou pelas lentes daquilo que aconteceu conosco? Se você viveu numa casa que gritava muito, que era muito tóxica verbalmente, hoje você enxerga a vida baseado nisso. Para você é comum repetir esse mesmo padrão. Alguém que foi abandonado, foi rejeitado por alguém e agora cresce e é carente de relacionamentos, é carente até de amizade. Sabe aquelas pessoas que são carentes de tudo? É porque em algum momento da sua vida, da sua história, aconteceu algum efeito, algum episódio traumático que você não resolveu da maneira correta e ao longo do tempo vem carregando isso, colocou para baixo do tapete e hoje você age de uma maneira equivocada. A história que nós lemos aqui, ela é só uma metáfora ou uma fotografia da nossa vida. Jesus salvou Lázaro, mas ele ainda estava aprisionado às ataduras. É só uma fotografia da nossa vida. Muitos de nós estão aqui, estão salvos, vão para o céu, vão viver uma vida com Jesus, mas ainda vivem na terra uma vida aprisionada, emocionalmente aprisionados, não desfrutam da liberdade que existe e que há em Jesus. Por isso hoje, o desafio, e eu acredito que essa seja a voz do Espírito Santo durante esses três cultos, é: encare a sua bagunça. Talvez a sua bagunça tenha sido provocada por alguém na sua vida. Hoje é o dia de encarar a sua bagunça. Amém? Esse episódio aconteceu uma semana antes da crucificação de Jesus, ou pelo menos um pouco mais de uma semana da crucificação de Jesus. O discípulo amado João descreve sete grandes milagres no livro de João. O sétimo mais poderoso foi esse, a ressurreição de Jesus. Aquilo foi uma coisa explosiva, foi algo absurdo que aconteceu naquela cidade de Betânia. Um cara que estava morto há quatro dias, agora ele ressuscita. A cidade virou uma romaria, todo mundo queria ir para lá, todo mundo queria ver. Cadê o homem que morreu, ficou quatro dias e ressuscitou? E a fama de Jesus, na mesma proporção, explodiu. Todo mundo queria saber quem era o homem que ressuscitou, alguém que estava morto há quatro dias. Agora o ponto aqui, e que interessa, é sobre as ataduras. Ele estava vivo, mas estava atado. E existem duas possibilidades históricas sobre como essas ataduras eram colocadas. A primeira delas, e mais simples, é que provavelmente Ele tinha sido colocado alguns tecidos sobre ele, e quando Jesus chamou Lázaro, venha para fora, ele saiu caminhando, com tecido, com pano no rosto, mas ele saiu caminhando. Agora, a segunda possibilidade é que talvez o corpo dele tivesse sido embalsamado, como era costume dos egípcios, tipo uma múmia. E aí, quando Jesus disse, Lázaro, venha para fora, como ele não conseguia caminhar, alguns teólogos, isso começou com Basílio de Cesareia, um teólogo muito importante no ano 330 d.C., e ele usou o seguinte título para essa passagem: o milagre dentro do milagre. Por quê? Porque já houve um milagre da ressurreição, e ele disse que Jesus operou um outro milagre, que é, ele veio flutuando, igual uma múmia. Engraçado isso, né? Eu penso que é a maior bobagem do mundo achar que ele veio flutuando. Mas ia ser legal, sim, vir flutuando. Depois de ressuscitar o homem, ele vem ressuscitando. Agora, não importa como foi que ele saiu. O que importa é que ele estava vivo, mas estava aprisionado. E essa pode ser uma fotografia da sua e da minha bagunça. Ou pela bagunça que fizeram para você. Ou pela bagunça que você mesmo se meteu em algum momento e hoje você precisa trabalhar para liberar perdão. Eu, como pastor, eu percebo que o pecado mais sorrateiro que existe, o pecado mais difícil de identificar é o pecado da falta de perdão. Porque as coisas acontecem há muito tempo e nós deixamos de lado, nós mudamos o nosso comportamento. Então, se foi com alguém, pensa, foi com um primo que me machucou, eu simplesmente não vejo mais ele, eu simplesmente não falo mais com ele, eu elimino ele da minha vida, eu sei que ele existe, mas eu sigo a minha vida dizendo que a minha vida não foi afetada, mas as nossas relações acabam sendo afetadas. Isso pode ditar toda a nossa vida, por isso hoje é necessário liberar perdão. Você não vai sair daqui hoje sem que o Espírito Santo fale no seu coração. Caso tenha alguém que você ainda não perdoou, caso tenha uma situação que ainda afeta a sua maneira de viver hoje, você não vai sair, em nome de Jesus, não vai sair daqui sem liberar perdão. Porque o que mais importa hoje aqui é que você seja livre. Amém? Encare a sua bagunça. Então, só para botar lenha na fogueira, eu vou ler algumas características possíveis de alguém que tem um comportamento hoje que talvez não tenha liberado perdão sobre algum trauma. Ok? Possíveis. Primeiro, pessoas que sempre acham que alguma coisa vai dar errado. As coisas podem estar tudo bem, está tudo dando certo, está tudo prosperando. Ah, não, mas qualquer momento eu tenho certeza, eu tenho um sentimento, eu tenho um sexto sentido que em algum momento alguma coisa vai dar errada. Vocês lembram daquela hiena que é mais velho como eu? A hiena? Eu acho que não vai dar certo. Lembram disso? Sempre está achando que alguma coisa vai dar errado. Número um. Número dois. Convivem com alto nível de ansiedade na maior parte do tempo. As coisas estão dando certo ou as coisas estão dando errado? Está sempre ansioso, está sempre nervoso, está sempre suando, está sempre com o coração palpitando. Tem dinheiro na conta para pagar o boleto amanhã, mas sempre fica nervoso, fica ansioso sem motivo. Terceiro. São pessoas que sentem que são controladas pelos seus pensamentos ou seus sentimentos. Não são elas que controlam seus pensamentos e seus sentimentos. Ou seja, é mais forte do que você. Você não tem controle sobre essas coisas. Quarto, tem dificuldade de confiar em outras pessoas. Pessoas que têm dificuldade de confiar em outras pessoas. Pode ser que tenha alguma coisa mal resolvida, que não liberou perdão em algum momento da sua vida. Outra, pessoas que os seus relacionamentos são superficiais. É aquela pessoa que nunca se aprofunda, aquela pessoa que nunca deixa conhecer. Ela é desconfiada, ela não abre o coração porque ela acha que ela vai ser traída. Convidam ela para ir no cinema, ela dá uma desculpa e não vai. Convidam ela para ir para outro lugar, ela não vai porque ela não quer que a conheçam profundamente e ela nem quer conhecer ninguém profundamente. Vocês estão comigo? Sexto, pessoas que competem secretamente com outras pessoas na maior parte do tempo. Sabe aquelas pessoas que no trabalho estão sempre competindo ou achando que alguém está tentando passar para trás? Ah não, a Márcia, aquela fofoqueira, ela está tentando me destruir, ela quer roubar minha vaga, ela já falou com o chefe, é por isso que eu não fui chamado para aquela festa e tal, tal, tal. Está sempre naquela intriga, sabe, gente intriguenta? Não olha para o lado, fica focado aqui na frente. Agora vem o pior, esse é o pior, tá? Gente que se magoa com facilidade. Meu Deus, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente que se magoou com facilidade, só Jesus nessa causa, não dá para aguentar. Eu não aguento, não sei vocês, eu não aguento. Ai, o pastor não me cumprimentou, ai, eu tenho certeza que alguma coisa é comigo. Ai, não me chamaram para aquele aniversário, está 32 anos casado. Ai, ele esqueceu do nosso mêsversário e não comprou um bolo. Sabe gente que qualquer coisa se magoa? Conhece alguém? Pessoas que gostariam de ser outra pessoa. Ah, se eu fosse o fulano. Ah, se eu tivesse nascido. Se eu tivesse essa condição que ele tem. Agora, essa não é... É só uma ideia. Pessoas que têm dificuldade de dormir, obviamente, se existem outras causas, mas pode ser sinônimo de uma causa onde você ainda tem algo guardado no seu coração, não liberou perdão. Outro sintoma, quando as pessoas te elogiam, você não consegue aceitar o elogio. Te elogiou? Ah, não, eu não. Ah, bem capaz. Eu não mereço isso tudo. Ah, eu sou só uma pessoa simples e humilde aqui. Não mereço ser elogiado. Outro, pessoas que são facilmente intimidadas por outros e têm pouca confiança em si mesmo. Você conhece isso? Não confia, eu não sou capaz, eu não consigo. Não, não me dá, bota outro no meu lugar. Eu não consigo fazer isso. Outro, sentem uma atração não saudável por qualquer um que lhes dê atenção. Isso é uma desgraça. Sabe aquelas pessoas que o cara mandou um oi no DM e a resposta, eu te amo, vamos casar? Sentem essa atração desesperadora por qualquer josnel, por qualquer piriguete, qualquer demente que fala alguma coisa pra você. Você tá completamente, perdidamente apaixonado, o famoso dedo podre. Você conhece alguém assim? É, vai falando, Jeová, vai quebrando tudo. Hoje é dia de quebrar as cadeias. As amigas estão tudo se cutucando, tem o dono... Viu? Te falei que era pra tu vir hoje aqui. Hoje o culto é pra ti. Mas agora devolve, vira pra ela e diz, não, o culto é pra ti, presta atenção, foca na tua vida que eu cuido da minha. Lutam contra a depressão, pensamentos destrutivos, suicidas. E na igreja isso é comum, elas são super espirituais. Já viram super espiritual? Tá, a vida tá uma desgraça, a gente sabe que tá uma desgraça. Não, tá tudo bem, o Senhor está no comando, Ele está no controle, aleluias. Vocês já viram gente fala aleluia no plural? É muito engraçado. E o último, já viram? Aleluias. É mais de uma aleluia. Glórias aos deuses, que não entendo o que pode ser. Décimo, é que eu comi palhacitos ali no intervalo e eu vim engraçado agora. E o último... Pode aplaudir, pode aplaudir. Depois eu vou cobrar o cachê do stand-up no final. Último, costumo acreditar que Deus está zangado. Não, Deus está me castigando. Eu não andei na linha, Deus. Acham que Deus é aquele barbudo brabo com um raio na mão. Acho que é Zeus, não é Deus. Que quer te castigar de alguma coisa. São possíveis sintomas de alguém que não resolveu através do perdão algum momento na sua vida. E a minha oração hoje é que você encare a sua bagunça, então por isso eu vou direto na prática. Assim como você vai no médico, ele pega os seus exames e já dá na lata, olha, se não mudar vai morrer, olha, isso aqui tá alto, ele dá papo reto para resolver a sua vida. Eu como pastor hoje, que estou interessado na sua vida espiritual, preciso dizer, você precisa encarar a sua bagunça daquilo que fizeram com você. Chega de enrolar, chega de esconder, chega de empurrar com a barriga. Você caiu no culto certo, porque hoje é o dia, e a palavra de Deus hoje é, agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Então vou direto ao ponto. Ponto 1, perdoe quem lhe causou dor. Perdoe quem lhe causou dor. Óbvio, claro e simples. Você hoje vai precisar perdoar quem te causou dor. Jesus está conversando com Pedro. Pedro, na verdade, pergunta para ele: Jesus, sobre perdão, quantas vezes eu devo perdoar alguém? E aí então Jesus diz: 70 vezes 7. É uma hipérbole. Não é o número 70 vezes 7, é uma hipérbole. Jesus está dizendo, cara, agora tu veio caminhar comigo, tu é um seguidor, tu vai ter que perdoar sempre. Tudo e todos, sempre, todo dia, sem limites. Não há limite, vai sempre ter que perdoar. Não vai existir perdão condicional. E aí ele propõe uma parábola, e eu vou explicar para você essa parábola. Vou pedir para entrar, por favor, 3 atores. Uma salva de palmas para eles. Um ator aqui. Muito obrigado. Outro mais para lá na linha, e o outro mais para lá. Beleza, ok. Mais para cá um pouquinho, por favor. Eu sou meio perfeccionista. Então, olha só. Olha só como é que é a história. A parábola é a seguinte. Um rei emprestou 10 mil talentos para um servo. 10 mil talentos era a arrecadação de uma cidade de um ano inteiro. Eu vou chutar baixo. O valor atualizado é de 50 milhões de reais. Bem baixo, tá? Só para a gente ter uma ideia. Ele emprestou para esse servo 50 milhões de reais. Agora eu quero que você pense comigo um minuto. O que vocês fariam se alguém te prestasse 50 milhões de reais agora? Fugiriam para Disney. 50 milhões de reais, gente. Sei lá o que eu ia fazer. Beleza. Emprestou. Aí, chamou o servo para prestar contas depois de um tempo e disse, cadê o dinheiro? E ele torrou tudo, não sei como. Torrei tudo. Me dá mais tempo para conseguir de volta o dinheiro. E o rei faz uma coisa muito generosa. Ele diz, vou fazer melhor. Não vou te dar tempo, eu vou quitar a tua dívida, não precisa me pagar, eu perdoei a tua dívida. O servo saiu saltitante feliz pela rua, e quando ele está na rua, ele encontra o funcionário dele, chamado conservo, que devia para ele 100 denários. 100 denários era o salário de uma semana. Eu vou chutar algo perto de 1.000 reais, porque a nossa igreja é muito próspera, todo mundo ganha bem. Então, perto de 1.000 reais. Aí, quando ela encontra, fala, me paga. E aí o conservo diz, não, me dá mais tempo para eu pagar. E aí ela diz, não, olha só, não vou te dar mais tempo. A lei diz que quem não paga uma dívida vai preso. Chama a polícia e manda prender e coloca lá na cadeia. Aqui é a nossa cadeia e nessa cadeia você vai ficar de castigo, olhando para trás, ok. Aí o que acontece? O rei fica sabendo dessa história. E aí o rei chama o conservo para uma conversa. E aí o rei, descobrindo que ela fez isso, fala assim, por quê que eu te perdoei de uma dívida que era impagável e tu não é? E o rei estava gesticulando, ele estava muito irritado com a pessoa. E ele dizia, irado, por que que eu te perdoei de uma dívida impagável e tu não foi capaz de perdoar a outra pessoa, o teu funcionário, de uma dívida pagável? Quer saber o que vai acontecer agora? Agora, aquela pessoa que está presa, eu vou tirar da prisão, por favor, vem para cá, e vai ficar na rua, livrezinho da Silva, e tu que não perdoou, é tu quem vai ficar preso na cadeia, ok? É isso que aconteceu. Aí o texto termina dizendo o seguinte, Mateus capítulo 18, 33, o rei falando, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Então, irado, o Senhor entregou aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Agora, olha aqui, olha que coisa interessante e profunda. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Todo mundo entendeu? Então ele está dizendo que se você não perdoar o seu irmão de coração, você vai ficar preso, sendo torturado, até pagar essa dívida. Então olha só, vem cá, vem aqui comigo por favor, o conservo, toma o teu lugar aqui de novo. Nessa história, quem o rei representa? Alguém pode me ajudar? Deus, o rei representa Deus. O servo, quem ele representa? Nós. O servo representa nós. E o conservo, quem ele representa? Aquela pessoa que te agrediu, aquela pessoa que abusou de você, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te abandonou, aquela pessoa que te causou um trauma profundo na tua alma. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que essa pessoa, caso você não perdoe, essa pessoa está livrezinha da Silva para viver a vida que ela quiser, saltitante, igual um pássaro livre. E você que foi vítima, vocês estão entendendo? Você que foi a vítima, se não perdoar de coração, você é que vai estar na prisão, sendo torturado por aqueles torturadores. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos atores. Que tortura é essa? O diabo é um ser legalista, ou seja, ele anda dentro da lei. O pecado é um o perdão é um princípio espiritual. Ele está dizendo, se você não perdoar, você foi perdoado de muito, Maurício, foste perdoado de muito, você não conseguiria pagar a sua dívida de pecado comigo, eu te perdoei. Então agora você precisa perdoar de coração qualquer ofensa pequena que alguém tenha feito por você. Caso contrário, você vai ser torturado. Que tortura é essa? Tortura emocional. Tortura que muda a sua vida, o seu comportamento, nos seus relacionamentos. É por isso que você não entende por que algumas coisas não acontecem na sua vida. Você não pode ser livre. Você não pode caminhar em liberdade. Você vai até um ponto e volta atrás. Você está sempre magoado. Os seus relacionamentos não dão certo. As coisas não funcionam. Você sofre com você mesmo. Tem gente que às vezes fala para mim, pastor, nem eu me aguento mais. Você já viu alguém que nem a pessoa não se aguenta mais? Eu não sei porque que eu sou assim. Por quê? Porque em algum momento você não tomou essa decisão de liberar perdão para viver uma vida livre. A minha oração é essa. A falta de perdão, ela abre essa porta para torturadores chegarem na sua vida. Agora, quando você libera perdão, você é livre em Jesus. E aí, para completar, Jesus está falando em outro texto, Marcos capítulo 11, versículo 25, ele está dizendo, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, quando você estiver no seu momento espiritual, quando você estiver lá cheio do Espírito Santo, feliz com o que aconteceu no culto de domingo, ouvindo um louvor, Deus falou com você na palavra, quando você estiver nesse momento, e lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoa, para que também o Pai Celestial lhes perdoe dos seus pecados. E o versículo seguinte diz, olha que profundo, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Você entendeu isso? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Agora, se por acaso você não perdoar quem te ofendeu, o Pai não pode perdoar você dos seus pecados. Maluco isso, né? Sua vida vai mudar hoje. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Por isso eu vou mostrar para você três lições muito rápidas, então, sobre como liberar perdão. Número um. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você nunca vai acordar num dia de manhã e falar, hoje estou com tanta vontade de perdoar o meu pai, ele nunca apareceu, nem me registrou, nunca deu pensão, nunca foi no aniversário, mas hoje eu estou muito alegre e eu quero perdoar ele. Isso nunca vai acontecer. Você não vai sentir, porque não é sentimento, é decisão. Você tem nas suas mãos agora um senso de justiça, que é, ele me roubou isso. Ele me tirou aquilo, ele precisa me pagar. E o nosso desejo, quando somos ofendidos, é vai pagar na mesma moeda. É ou não é? A gente não gosta disso? Vai pagar na mesma moeda. Ah, tu quer reconciliar? Vai ter que comer grama agora para chegar perto de mim de novo. Decidir perdoar é abrir mão da sua justiça e entregar nas mãos do Senhor. Senhor, eu abro mão do meu direito de justiça. Eu decido liberar perdão. É mais ou menos assim, se você emprestou 10 mil reais para o seu cunhado, sempre tem um cunhado, né, que pede dinheiro emprestado, não é? Você emprestou 10 mil reais para o seu cunhado, aí passa um tempo ele não te paga, você fala, e aí, vai me pagar? Ah, eu estou sem dinheiro agora. Se você quer perdoar ele, você vai rasgar o boleto, a nota promissória que você mandaria para ele, e você vai continuar vendo e vivendo com ele, sem nunca mais cobrá-lo. Você perdoou ele. Significa nunca mais lembrar que aquela dívida um dia existiu. Amém? Então a primeira coisa é essa. Perdão não é sentimento, é uma decisão. Segunda, perdoar não significa ter ausência de dor. Estão anotando isso? Tem alguém dormindo e diz amém? Estão espertos. Perdoar não significa ter ausência de dor. Quando você decide perdoar alguém, se essa pessoa estiver por perto, é natural que você tenha um certo constrangimento, um certo desconforto. Por quê? Porque não significa que você não vai ter mais dor. Não significa que, inclusive, você deve passar a confiar nessa pessoa. Pense num exemplo hipotético, alguém que foi abusado sexualmente por um agressor. Você tem que liberar perdão. A Bíblia diz que você deve liberar perdão para ele, mas não significa que você vai confiar e começar a conviver com ele. O lugar desse agressor é ser denunciado e ir para a cadeia. Amém? É isso? Você não precisa conviver mais com essa pessoa. Então, não significa ausência de dor. Você pode perdoar algum familiar seu, está numa festa de aniversário onde ele está lá, você não está confortável, por quê? Porque não significa ausência de dor. Quanto mais posicionado você está na sua decisão, quanto mais o tempo passa e você está posicionado, melhor você se sente diante dessa situação, até o dia que você vai olhar para a pessoa, vai olhar para a situação e isso não vai mexer no seu coração. Porque um dia você deu o primeiro passo, que é decidir. Depois disso é o Espírito Santo que age. Terceira coisa, e não menos importante, aceite o perdão do que você fez. Aceite o perdão do que você fez. Você pode ter feito uma bagunça muito grande com a sua vida. Você pode ter tomado decisões que te colocaram na bagunça que você está hoje. E você pensa, por que eu entrei lá? Por que eu entrei naquele carro? Por que eu deitei naquela cama? Por que eu entrei nesse relacionamento? Minha mãe me avisou, meu pai me avisou, meus amigos me avisaram, e agora eu me sinto culpado. Por que eu me coloquei nisso? E tem gente que se coloca nessa posição, eu sei do que eu estou falando, falo com propriedade, e que diz, não, olha só, eu não mereço. Tu conhece a minha história, conhece a minha situação, eu errei e eu não consigo me perdoar, agora vocês querem que eu seja voluntário, querem que eu ajude em alguma coisa, mas eu não mereço, eu não sou digno. Pode aparentemente parecer que é um sinônimo ou é uma aparência de humildade, mas na verdade é o oposto disso, não é humildade, é orgulho. Por quê? Porque se Deus te perdoou do teu pecado, quem é você para não se perdoar? Amém? Então é orgulho. E para fechar esse primeiro ponto, eu vou ler esse pensamento de um teólogo chamado Dr. William Hendricksen. Parece o nome daquele vovozinho do Up, o seu Hendricksen. Ele nasceu no ano de 1900 e ele diz o seguinte, é óbvio, mas só para fechar a ideia, a parábola do credor incompassivo nos ensina que os homens só podem ter certeza de que as suas dívidas foram canceladas, se eles mesmos também cancelarem as dívidas daqueles que estão endividados em relação a eles. Amém? Eu vou aproveitar e vou pedir para você fechar os seus olhos e eu vou pedir para o Espírito Santo mostrar para você bem agora, sem música, sem nada, situações e pessoas que de alguma maneira machucaram a sua vida, você não liberou perdão e hoje afetam na sua vida. Nós não queremos achar cabelo em ovo, se é que você me entende. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que tu fales ao coração de cada um. Mostra para cada um aqui situações, nomes, que de alguma maneira são traumas que foram jogados para baixo do tapete e hoje tu queres que cada um aqui encare a sua bagunça. Eu te peço agora, mostra-nos. Nós queremos ouvir de ti, Senhor. Queremos ouvir da tua voz, não queremos inventar nada, nós queremos ouvir de ti, se existe alguma coisa que ainda muda a nossa vida, que nos mantém aprisionados, salvos, mas aprisionados, eu te peço, mostra agora, em nome de Jesus. Encare a sua bagunça. Número 2, mude a sua maneira de pensar sobre a dor. Você vai precisar mudar a maneira de pensar. Primeira lição é essa: o tempo não vai curar a sua dor. As pessoas acham que esquecer, jogar para baixo do tapete vai funcionar. Mas lembre-se, o trauma é como uma semente. E essa semente, quanto mais o tempo passa, mais raízes se fortalecem. Quanto mais o tempo passa, mais essa árvore cresce. Quando ela está lá forte, ela vai sufocar a sua vida e vai, de fato, mudar a maneira que você vive. A única maneira que existe é você arrancar essa raiz de amargura completa, com raiz e tudo. Eu nunca me esqueço dessa história. Eu fui num retiro de mulheres há muito tempo atrás. Sabe esses retiros que só tem mulheres? Durante os 3 dias, nenhum homem apareceu lá. Mas num determinado momento, num momento como esse, de liberar perdão para alguém, chamaram homens, eu fui um deles, para que servissem de um símbolo de algum homem que machucou na sua vida. E aí então fizeram uma fila para liberar perdão, onde eu representaria alguma figura, um pai, um irmão, um tio, um marido, e elas estavam ali tentando fazer esse trabalho de, eu libero perdão, etc. E eu nunca vou me esquecer desse momento. Chegou uma senhorinha na minha frente, dos seus 70 e poucos anos, uma polaca, bem baixinha, cabelo bem branquinho, me agarrou pela cintura, me apertou e começou a chorar, molhou toda a minha camisa, e ela olhou para mim. Eu não me lembro bem qual era o parente, não sei se era um tio, se era um primo, mas eu sei que ela olhou para mim e ela direcionou a liberação de perdão para dela, dizendo para o tio, hipoteticamente falando, e falou: tio, eu libero perdão, porque quando eu tinha 6 anos de idade, tu abusou sexualmente de mim, e depois daquele dia, todos os dias da minha vida, eu lembro disso, todos os dias. Aquela mulher estava chorando e me contou depois a história, que a vida dela nunca mais foi a mesma, por causa de um trauma, e agora só aos 70 e tantos anos, ela precisou e conseguiu liberar perdão. Se você não tratar, o tempo não cura, amém? O tempo não cura, você precisa encarar a sua bagunça, resolver ela hoje, o tempo não cura. Lição número 2, mantenha os seus olhos em Jesus. Não mantenha os seus olhos no trauma, não mantenha os seus olhos na dor, não se vitimize, não pense: você viu o que aconteceu comigo? Ai, pobre de mim, eu sou um pobre coitado, olha só, se fosse diferente. Mantenha os seus olhos em Jesus. O autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ele está falando de uma geração de pessoas que pregaram o evangelho, até que o evangelho chegasse a nós, simbolicamente ele está dizendo que as pessoas torcem por nós, ou seja, uma grande multidão de testemunhas. Ele está dizendo: livrem-se de todo o peso. Qual peso? Do pecado da falta de perdão e outros pecados, que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha. Então ele está dizendo: olha só, está todo mundo torcendo por você, aqueles que vieram antes de você, uma multidão, uma nuvem de testemunhas, para que você abandone o pecado, para que você seja livre, e aí depois disso você pode correr livre com perseverança para a carreira que foi proposta, ou seja, para o propósito de Deus. Em outras palavras, vocês estão me entendendo? Estou falando muito rápido. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus tem um plano para a sua vida. Para que você viva ele na íntegra, você precisa abandonar o peso. E hoje nós estamos falando do peso, do que? Da bagunça que alguém fez na sua vida. Por isso você vai precisar ser intencional, encarar a sua bagunça e liberar perdão. E aí ele termina no versículo 2 dizendo: mantenhamos o nosso olhar firme. O autor de Hebreus está dizendo: olhe para Jesus, não se vitimize, olhe para Jesus, continue firme. A visão vai dar um propósito para nós. Se você olhar para a dor e por que aconteceu, você vai continuar no mesmo lugar onde você está hoje. Olhe para Jesus e para aquilo que Ele tem. Não pergunte mais por quê. Comece a perguntar: para que tu queres usar isso, Senhor? Para que agora? Qual é o meu futuro? O que passou já passou. Você não consegue voltar atrás e resolver. A única coisa que você precisa é liberar o peso, liberar perdão. E o que Jesus está chamando todos nós nessa noite é olharmos para frente, fixarmos os nossos olhos em Jesus, porque Ele tem um plano para a sua vida, e se você largar, Ele vai cumprir esse plano. Tiago, capítulo 1, versículo 2, vai colocar isso de outra forma. Ele diz: irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Seja lá o que você tenha passado, entenda e comece a olhar agora como provação da sua fé. Resolver esse problema, coloque como provação da sua fé. De novo, não se vitimize, não olhe para o problema, não se diminua, tome uma postura diante de Deus e passe a olhar para Jesus. Muitas pessoas na nossa igreja passam nesse exato momento pela dor do luto, pela tribulação, pelo desafio que é o luto. Hoje mesmo, pregando aqui, muitas pessoas foram falar comigo. Uma senhora com as suas duas filhas perderam um filho com 32 anos, um acidente de moto, há 2 semanas atrás. Aqui nós temos algumas viúvas que ficaram só elas e os seus filhos, e os maridos faleceram, jovens ainda. Jovens que perderam suas mães, moravam junto ainda. Pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, primos, parentes. E existe uma dor no luto, existe uma dor nessa provação. E o que o autor está dizendo: olha só, não olhe para essa dor, fixe os seus olhos em Jesus, porque essa dor vai passar. E o que Deus está fazendo é provando a sua fé. Por que eu sei que o luto dói? Porque eu já vivi o luto, e é muito fácil a gente perguntar para Deus quando está no luto: Deus, por que comigo? Por que aconteceu comigo? Tu me ama menos do que tu ama outra pessoa, que não aconteceu isso. Mas o que o autor está dizendo é: a prova da sua fé produz perseverança. Não olhe para o problema, olhe, fixe os seus olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé, porque essa aprovação vai passar e a sua fé será aprovada. Encare a sua bagunça. Terceiro e último, para terminar: encare a bagunça e viva livre. Encare a bagunça e viva livre. Primeira lição: assuma então uma postura de liberdade diante do seu problema. Assuma uma postura de liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo não nos chamou para uma vida aprisionada. Cristo não nos chamou para uma vida ruim. Cristo não nos chamou para uma vida problemática. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem alguém aqui que pode se alegrar comigo? Ele nos chamou para vivermos uma vida livre. Portanto, permaneçam firmes, sem se deixar submeter novamente ao jugo da escravidão. Ele está dizendo que para você conquistar essa liberdade, não volte atrás na velha vida. Quando você tomar posse agora de liberar perdão, de decidir viver uma nova vida agora, ser livre completamente, tome posição da liberdade que Cristo te chamou para ser livre. Não volte a uma velha vida, porque é muito tentador voltar a velhos comportamentos, voltar a uma velha mentalidade. Mas o autor diz: se você não quer perder a liberdade em Cristo, não volte atrás. Número 2, comece a agir, comece a entrar em ação hoje mesmo. Seu espírito é sua responsabilidade. Se nesse momento você está identificando que algumas coisas que aconteceram com você afetaram sua vida, se você foi uma pessoa que foi rejeitada pelo seu pai, foi rejeitada pela sua mãe, e por isso hoje você vê que você é inseguro, que você é carente, que você não consegue se manter firme em um relacionamento, o que você precisa fazer? Comece a agir, escreva um diário, comece a ler livros sobre o tema, assista pregações sobre o tema. Cuide agora do seu espírito, dizendo para Deus: Deus, eu não quero mais ser essa pessoa, e não quero mais viver como alguém rejeitado, com os sintomas de alguém que foi rejeitado. Estude, procure, não espere que a igreja vá pegar você pela mão e vai te ensinar. Tenha iniciativa, faça você mesmo. Se você tem uma vida emocional explosiva, muito melancólico, muito triste, muito depressivo, comece, pega um papel, comece a escrever sobre as suas emoções, comece a colocar diante de Deus, comece a dizer: Senhor, eu não quero mais isso, eu me submeto a Ti, submeto as minhas emoções, submeto as minhas vontades a Ti, muda a minha vida, muda as minhas emoções, seja Senhor das minhas emoções. Eu não quero mais que as minhas emoções me guiem, mas eu quero ter autoridade sobre as minhas emoções. Se por um acaso alguém machucou você profundamente, escreva uma carta para essa pessoa, sem entregar para ela. Não entregue para ela, escreva: eu te perdoo por isso, por aquilo. Você mudou a minha vida aqui, você me traumatizou aqui, eu perdi de viver isso, você roubou anos da minha vida, mas escreva isso para o diabo ver, para todo mundo ler. Mas eu decido te perdoar, eu abro mão do senso de justiça que eu tenho e eu perdoo você. Faça terapia, procure aconselhamento no BC Group, procure aconselhamento com mulheres aqui da igreja, procure aconselhamento com homens aqui da igreja, procure aconselhamento com líderes, procure aconselhamento com pastores, mas comece a agir hoje. Se Deus te mostrou que você tem que liberar perdão, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje? Libere perdão hoje. Eu prego pelo menos duas vezes por ano, de uma a duas vezes por ano, esse mesmo tema na igreja. Está na agenda pastoral pregar sobre perdão, porque de tempos em tempos Deus quer falar na nossa comunidade, quer resolver as dores e os traumas. E eu já preguei outras vezes, e aí eu escutei esse testemunho de um rapaz. Ele estava lá, ele era casado, jovem, um jovem casal, eles tinham um filho de 5 anos, e ele estava brigado com os pais há 5 anos, a ponto dos pais nunca... que os pais nunca tinham visto o neto, e moravam na mesma cidade. Terminou a pregação, ele não esperou o outro dia, na rua ele saiu, ligou o telefone e falou: pai, tudo bem? O pai tomou um susto do outro lado. Põe no viva voz para a mãe ouvir: olha só, eu errei, vocês fizeram uma coisa, eu me magoei, mas eu errei. Eu sou filho de vocês. Eu quero pedir perdão para ti, pai. Eu quero pedir perdão para ti, mãe. Do outro lado da linha, o pai dele e a mãe dele chorando. Sabe o que o pai disse? Filho, o que tu está fazendo? Sai do culto agora. Vem para cá agora. Eles foram na casa dos pais na mesma noite pela primeira vez. O vô, o velho viu a criança. A velha quase morreu do coração. Se abraçaram. A mulher, a mãe fez a comida preferida do filho. E eles restauraram um relacionamento familiar. Porque aquele cara não deixou para amanhã o que ele podia fazer hoje. A minha oração é que você não deixe para amanhã. Saia daqui e resolva tudo aquilo que Deus quer resolver na sua vida. Terceiro e último para terminar: se a vida te der um limão, faça uma limonada. Eu estava andando na estrada e vi na placa de um caminhão isso, achei legal. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Tem essa frase interessante que há muitos anos eu conheço: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram para você. Na minha jornada cristã, eu percebo que pessoas que foram aprisionadas, quando libertas, se tornam libertadores de pessoas que estão aprisionadas na mesma coisa que ela foi um dia. Centenas de livros são escritos anualmente, livros cristãos de pessoas que sofreram alguma coisa, escrevem e libertam outras pessoas. Muitos grandes ministérios surgem de grandes dores, grandes traumas. Se a vida te der um limão, faça uma limonada, pergunte para Deus: Deus, como é que tu queres me usar naquilo que um dia eu fui preso? Como tu queres me usar naquilo que um dia eu fui aprisionado ou sofri, ou foi uma dor? Me cura primeiro, porque a obra de Deus é primeiro em nós e depois através de nós. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. E eu trouxe um testemunho que ele é público e muito conhecido. Eu trouxe a foto dessa menina chamada Malala. Muitos de vocês devem conhecer. Há muitos anos, quando ela tinha 12 anos, ela escreveu um blog sobre o fato de quando o Talibã assumiu o poder no Paquistão, eles proibirem que as mulheres estudassem, fossem à escola. Ela escreveu um blog, ele ficou muito famoso, foi publicado num dos maiores jornais do Reino Unido. Ficou muito famoso, com 12 anos de idade. Um dia ela está no ônibus, um homem que está lá atrás, um terrorista, gritou o nome dela, Malala, puxou a arma e deu 3 tiros nela. Um dos tiros pegou no rosto dela. Ela ficou em coma induzido, com 30% de possibilidade de viver. Ela viveu, e quando ela viveu, ela se levantou aos 12 anos de idade com mais paixão ainda por aquilo que ela tinha escrito. Ela se levantou, foi discursar na ONU. É a pessoa mais jovem a ter ganho um prêmio Nobel da Paz, é essa moça, essa menina. Ela começou a ser uma voz para essa geração. O Talibã ameaçou ela de morte, jurou, colocou ela na lista número 1, mas ela não parou. Ela criou um sistema educacional somente para mulheres lá na região dela, no meio do perigo. A Madonna escreveu uma música em homenagem a ela, tatuou o nome dela no braço. A Angelina Jolie foi em vários eventos junto com ela. Ela se tornou uma voz para essa geração. A ex-primeira dama dos Estados Unidos, chamada Laura Bush, chamou ela na Casa Branca, onde ela discursou com honrarias, ganhou prêmios. Ela escreveu um livro contando a história dela, fizeram um filme contando a história dela, e ela é uma pessoa que a vida deu para ela um limão, e ela fez uma limonada. A minha oração é que você pegue as suas dores, os seus problemas, pegue esse limão que a vida te deu, e faça uma limonada, esfrega na cara do diabo. Olha aqui, diabo, antes eu era prego e tu martelava na minha cabeça, agora tu que é o prego e quem martela na tua cabeça sou eu. O mundo precisa de homens e mulheres livres, o mundo precisa de homens e mulheres livres. E escute isso, eu vou terminar com isso: a salvação, lembrem, Lázaro estava salvo, mas aprisionado. A salvação é um benefício individual, só você desfruta da sua salvação. Agora, a sua liberdade tem um benefício que alcança outras pessoas. Quando você é salvo, o beneficiado é você. Quando você é livre, você contagia e liberta pessoas ao seu redor. Amém? Deus quer homens e mulheres livres nessa noite. Perdoe aquilo que Deus já mostrou no seu coração. Vamos ficar de pé para terminar orando. Não olhe para o relógio agora. Não olhe para o relógio agora. Deus tem um plano. Ele começou e Ele é fiel para terminar. Cristianismo não é sobre mudanças externas, e sim sobre mudanças internas, no seu coração e na sua mente. Deus quer libertar você hoje, internamente, no seu coração. A partir daí, ninguém sabe o que vai acontecer. Só sei que é bênção.